Rádio França.
Neste 30º Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, a ONG Repórteres Sem Fronteiras divulga seu ranking, esse ano focado na desinformação, que ameaça o trabalho dos jornalistas em todo o mundo. Neste 21º relatório, a entidade alerta para a propaganda política, as manipulações econômicas e os falsos conteúdos gerados pela inteligência artificial. No total, 180 países são avaliados. A Noruega ocupa o topo do ranking e a Coreia do Norte está em último lugar. Em entrevista à RFI, o secretário-geral da Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Deloire, aponta a forte preocupação da organização com a liberdade de imprensa na Rússia, que se deteriorou vertiginosamente após a invasão à Ucrânia. Vamos ouvi-lo.
La Russie qui chute encore de 9 places pour se retrouver 164.
A Rússia, que caiu mais 9 posições, está na posição 164 entre 180 países. Putin erradicou totalmente o jornalismo independente em seu país. O jornalismo russo está sobrevivendo no exílio e tentando se reconstruir. É extremamente importante reverter a lógica da propaganda. A lógica da propaganda é que os estados déspotas, que reprimem o jornalismo, que exportam seu conteúdo de propaganda, vão criar fluxos de propaganda para as democracias. O desafio hoje é reverter essa situação, não enviando propaganda das democracias para a ditadura, mas enviando o jornalismo independente para ajudar os cidadãos russos a se libertarem desse regime do Kremlin, ao qual muitos são sensíveis, ao qual muitos aderem, mas na verdade não têm muita escolha. Eles estão sob uma pressão tão pesada da propaganda que a liberdade de pensamento está obviamente comprometida.
Surtout, ils sont sous une telle chape de plomb de propagande que leur liberté d'esprit est évidemment entachée.
Christophe Deloire foi entrevistado pelo repórter Frederic Riviera. No ranking ainda da Repórteres Sem Fronteiras, a queda mais importante é protagonizada pelo Peru, que caiu 33 posições. Já o Brasil subiu 18 lugares e se encontra atualmente na 92ª posição na classificação sobre a liberdade de imprensa no mundo. Segundo Christophe Deloire, a melhora do país se deve à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após 4 anos de violências contra os jornalistas, violências empreendidas pelo governo de Jair Bolsonaro, diz a Repórteres Sem Fronteiras. No Brasil, a votação do PL das fake news foi adiada na terça-feira, até que seja encontrado um texto de maior consenso. A disputa que determina a regulamentação e fiscalização de plataformas digitais virou uma batalha direta entre o governo brasileiro com as grandes companhias de tecnologia, principalmente a Google. Para o advogado Henrique Costa, professor da UNB, a briga mostra a complexidade no setor. Vamos ouvi-lo.
O Ministério da Justiça determinou que o Google sinalize seus informativos publicitários próprios, sob pena de multa, porque o Google estava veiculando um editorial e esse editorial estava sendo identificado no primeiro momento, ao que tudo indica, como publicidade, aparecendo na primeira página do Google. Na sequência, depois da autuação, eles retiraram como se fosse um link patrocinado, mas continuou figurando na primeira página. Eu não vejo problema que o Google mantenha uma página com o seu editorial, defendendo a sua visão, seus interesses. Mas o patamar de importância que a primeira página do Google alcançou nesse ambiente se tornou tão importante que não pode ser mais tratado como algo puramente privado. Mesmo que essa página seja do Google, ela não pode usar esse ativo como bem entende. Ao menos esse é o recado do Ministério da Justiça hoje. Vamos ver como é que isso reverbera na Câmara.
Henrique Costa foi entrevistado por Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília. Ainda no Brasil, 8 pessoas foram encontradas mortas em terras Yanomami, no estado de Roraima, na terça-feira, mesma região onde 5 outras mortes foram registradas desde o último sábado. As identidades das 8 vítimas ainda não foram divulgadas, mas a imprensa brasileira indica que os corpos seriam de garimpeiros que teriam entrado em conflito com indígenas.
Rádio França.